dias, um grande número de mulheres, jovens e meninas são submetidas a alguma forma de violência no Brasil e no mundo. Assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica, agressões por parceiros ou familiares, perseguição e feminicídio. A persistência das discriminações revela a necessidade urgente de um profundo olhar sobre suas raízes. Sob diversas formas e intensidades, a violência contra a mulher é recorrente, motivando graves violações de direitos humanos e crimes hediondos. Eu sou Luiz Belo e esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental,
fisioterapia,
psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor, fisioterapeuta.
Direito, medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
Como agir? Como pensar? Como reconstruir? Para conversar, convidamos a delegada da mulher, Kazumi Tanaka.
O que eu queria ingressar? Eu queria ingressar dentro do curso de Direito, porque era algo que eu já tinha, na verdade, uma referência dentro de casa. Minha mãe é também da mesma área, assim também como meu irmão mais velho também era da mesma área. E aí, daí eu disse, não, vou ingressar porque eu vejo que é uma carreira interessante e eu quis conhecer o que era esse mundo do direito. E ao final do curso, uma das primeiras possibilidades que me apareceu foi exatamente o ingresso na carreira de delegado de polícia, que foi dos primeiros concursos que apareceu para mim. E aí, para minha felicidade, passei no concurso logo, e aí logo ingressei e fui encarar, apesar de receber uma série de ponderações a respeito da carreira, porque sempre se tem aquela conotação de que isso aqui não é lugar de mulher, né? Olha, polícia, não, isso aqui é muito perigoso, não, isso aqui não é uma profissão que a mulher deva seguir, escolhe uma coisa mais tranquila e tudo mais. Aí tem a questão mesmo da família dizendo, das pessoas próximas também dizendo isso. Mas aí eu quis superar tudo isso e quis conhecer e não ter a minha visão a partir da visão dos outros. Fui trabalhar a princípio no interior do estado, em delegacias comuns, né? E nas delegacias comuns a gente trabalha com tudo, né? E é um trabalho muito interessante porque você sai da capital, onde você está sempre acostumado a determinado padrão de vida, a determinados conflitos que são diferentes dos conflitos que acontecem no interior do estado, e conhece uma outra realidade de pessoas simples, mas assim, que a partir do trabalho que você desenvolve enquanto delegado de polícia, aquilo você vê o quanto é transformador a tua atuação enquanto agente do estado naquela comunidade. Toda essa percepção que eu tive social a partir da minha atuação foi fundamental para que cada vez mais eu quisesse me consolidar na carreira, né? Então assim, aí fui desenvolvendo trabalhos nas mais diversas áreas. Trabalhei ainda em delegacia de acidentes de trânsito, dentro de delegacias especializadas, e aí depois vim para a Delegacia da Mulher. Quando começou o trabalho em Delegacia da Mulher, aí foi assim mesmo uma paixão. A partir dos problemas que me são colocados, eu também tento identificar aquilo na minha vida, na vida das pessoas também que vivem comigo, e também para quem trabalha com esse enfrentamento à violência contra a mulher, isso faz com que necessariamente a gente precise conhecer o que é a violência de gênero, o que dizem os grupos sociais, os movimentos sociais de mulheres, quais são as demandas das mulheres, as histórias tristes de vida que elas têm enfrentado, as superações também que elas têm conseguido a partir de uma vida de violência que elas tiveram, o quanto isso atinge não apenas a ela, mas toda uma gama de pessoas que vivem no entorno dela, como filhos, parentes, vizinhos e tudo mais, e o quanto a tua atuação ela vai ter um grande significado quando você consegue fazer com que aquela mulher consiga romper aquele ciclo de violência.
A Lei Maria da Penha é um marco no combate da violência contra a mulher?
Ela tirou do imaginário da população aquela compreensão de que para enfrentar a violência contra a mulher bastava a polícia. Mas assim, para quem trabalha com isso, era nítido que não bastava a polícia, porque a nossa atuação é muito específica, né? É a investigação, é a repressão, é a prevenção à violência contra a mulher. Mas existem outras demandas que a mulher traz para a delegacia quando ela vem nos solicitar ajuda. Imagina, eu sou da área jurídica, mas a mulher que vem nos acessar, ela não tem nenhuma compreensão a respeito disso, ela quer pedir socorro. Então, assim, quando ela vem com o discurso, olha, eu vim aqui denunciar meu marido, com quem eu tenho dois filhos, que nunca deixou eu trabalhar, de quem eu dependo financeiramente, que disse que se eu denunciá-lo ele vai me matar e que vai me expulsar da casa, que não vai ter juiz que faça ele pagar pensão alimentícia nenhuma. E aí eu já estou aguentando já há muito tempo, todo dia eu choro, não aguento mais essa situação. E aí, se eu falar para ela, muito bem, senhora, a gente vai aqui abrir o inquérito policial e encaminhar essa investigação para a justiça, para que ele seja processado e ao final do processo ser punido por aquilo que aconteceu. Eu vou conseguir alcançar aquela mulher e resgatá-la daquela vida de violência? Não vou. Porque tem uma série de situações, de demandas que ela está ali me contando que eu preciso alcançar. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem essa grande evolução, né, nessa discussão, porque ela viu que para enfrentar a violência contra a mulher não basta a polícia. Tem que ser um trabalho de fortalecimento das políticas públicas que consigam alcançar a mulher em todas essas suas peculiaridades e demandas que ela ali apresenta.
Seria correto afirmar que as primeiras violências sofridas pelas mulheres são de cunho psicológico?
A maioria, sim. Eu acho que a quase totalidade. Porque, normalmente, qual é o panorama que a gente tem atualmente? A gente sabe que nós vivemos num mundo machista, numa cultura predominantemente machista, em que os nossos discursos, as nossas atitudes, a gente nem consegue compreender que são assim, porque nós aprendemos que as coisas devem ser assim. Então, porque já está tão sedimentado a maneira como a gente se relaciona, especialmente nas relações domésticas e familiares, nós simplesmente não nos questionamos que esses padrões comportamentais que nós repetimos e que nós entendemos como normal são padrões que foram ensinados para a gente. Por exemplo, a situação de entender que o trabalho doméstico dentro daquela relação familiar é algo que é peculiar e direcionado apenas para a mulher. Então, assim, a tarefa de cuidar dos filhos, a tarefa de fazer a comida, a tarefa de fazer os cuidados dentro de casa cabe à mulher dentro daquele seio familiar, porque assim se aprendeu que deva ser. Então, assim, reconstruir a maneira como os relacionamentos estão estabelecidos e foram naturalizados para poder cada vez mais proporcionar um ambiente de mais tranquilidade, um ambiente de mais respeito para os homens e para as mulheres. Exatamente em função disso, eu há muito tempo, eu vou nas escolas levando palestras, e a gente também, claro, a gente utiliza da linguagem conforme o público que a gente quer alcançar, né? Uma coisa eu queria atingir o público acadêmico, outra coisa eu queria atingir o público escolar. Às vezes pequenas, meninos de pequena idade, né? Às vezes eu vou dar palestras para crianças de 12 anos de idade, 10 anos de idade, então a gente tem que saber de que maneira a gente vai conseguir, como abordar, de que maneira atingi-los. E, né, nessas ocasiões, o quanto nós ouvimos a respeito de situações que eles colocam, olha, papai faz assim com mamãe. Mamãe, uma vez papai bateu no rosto da mamãe. Ou às vezes quando eu falo, por exemplo, de abusos sexuais. Olha, às vezes o abuso sexual é praticado, na grande maioria das vezes, praticado por pessoas próximas da família, padrastos, irmãos, vizinhos, primos. E aí eu vejo, às vezes, meninas baixando a cabeça e se doendo daquilo, se identificando, porque assim passaram ou ainda passam por aquilo. Então, assim, o ambiente escolar, ele é fundamental para que haja essa desconstrução desses padrões em que a gente está inserido. Então, assim, são projetos que são excelentes, porque esses projetos, a partir de conseguirem atingir o que se pretende, eles vão fazer com que aqueles meninos e aquelas meninas, elas não naturalizem esses padrões comportamentais em que eles estão inseridos. Porque se o menino vê o pai gritando em cima da mãe para que a mãe obedeça a ele, o menino vai entender que quando ele futuramente tiver a namorada dele, a mulher dele, ele vai poder gritar, porque foi isso que ele aprendeu dentro de casa. Ou a menina que vê a mãe, quando o pai grita para cima dela, a mãe só baixa a cabeça e aceita e faz a determinação do pai, ela vai entender que se ela encontrar futuramente um namorado que grita em cima dela ou que bate para que ela faça o que ele quer, ela vai aceitar baixar a cabeça e não fazer nada, porque foi isso que ela aprendeu com a mãe também. Então, às vezes, a ação ou a omissão, eles vão ser assim, determinantes no comportamento daquele menino, daquela menina, para reproduzir futuramente o que viram dentro de casa. E aí vem a escola contra tudo isso, para desconstruir aquilo que eles estavam inseridos e dizer, não está certo, isso não é normal.
Qualquer pessoa pode denunciar anonimamente?
Pode, porque tem vários canais em que isso pode ser possibilitado. Primeiro porque, no caso, se for agressão em situação de violência doméstica e familiar, olha, a minha colega do trabalho chegou machucada e nós já temos outros relatos dela de que ela tem sofrido violência por parte do namorado, vamos supor. Então, ali, isso te demonstra que, claramente, pode ter sido ele. E aí, o que é interessante? A princípio, tentar convencê-la de que ela deve procurar ajuda. Porque, assim, como se sabe que essas violências, elas acontecem normalmente entre lares ou dentro de quatro paredes, ou então sem testemunhas, o depoimento dela a respeito disso é fundamental para que se confirme que realmente foi ele que praticou aquele ato.
E se a pessoa agredida não for confirmar por medo?
A gente pode a gente pode buscar outros meios de prova. E quais são esses outros meios de prova? Primeiro, as marcas no corpo dela, né, se for o caso de lesão corporal. Mas gritos de socorro que os vizinhos ouviram. Gritos de dor que os vizinhos ouviram. Uma colega que anteriormente viu ele ameaçando, dizendo que se ela fosse para casa da amiga, ele iria dar uma surra nela. Então, assim, outros meios de prova podem se somar para demonstrar que aquilo aconteceu. Agora, como eu te falei, normalmente essas situações de violências, eles praticam sem que hajam pessoas que ali presenciam ou ouçam alguma coisa. Então, por isso que esse processo de convencimento da mulher também é fundamental, é muito interessante, para que ela entenda, eu não devo passar por isso, isso não é normal, eu tenho que fazer alguma coisa, e a partir dali ela busca e ela relata tudo o que está acontecendo. Então, assim, isso dela colocar para fora também é um desabafo. Então, assim, às vezes essa falta de conhecimento da informação, às vezes faz com que ela fique estagnada naquela relação violenta. E às vezes até ele sustenta isso. Vai denunciar, porque ninguém... Quero saber quem vai pagar as tuas contas, quero saber como é que tu vai te virar. Quero saber, inclusive, se tu vai arrumar outro homem que te queira. Porque ele também está naquele processo de relacionamento abusivo, dizendo, se tu está comigo...
Que aí
é porque eu te sustento.
Aí fica
manipulando a mulher,
autoestima,
diz que ela é incapaz, diz que ela é burra, diz que ela não consegue fazer nem isso, não sabe fazer nenhuma comida, não sabe nem cuidar dos filhos. Então aquilo, a pessoa ouvido durante muito tempo, aquilo ali dá mesmo um nó na cabeça da mulher e acredita realmente que ela sabe, que não presta pra nada.
Pra mim tá ótimo. Você quer acrescentar mais alguma coisa?
O estudante de direito, em qualquer carreira que ele queira seguir, por identificação que ele teve com a temática, por identificação que ele teve com o tipo de atuação que é realizada, é que ele busque aquilo a partir do envolvimento que ele tem com aquele tipo de trabalho que vai ser executado e que ele seja um bom profissional a partir daquilo.
Qual o sob-som que você escolhe?
A primeira que me veio à mente foi Maria Maria. Maria Maria, um tom é uma coração. Então, assim, principalmente porque a minha vida e a minha carreira jurídica dentro da atuação enquanto delegada de polícia foi, assim, especialmente marcada pelo trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, o que marca a minha carreira jurídica é esse trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher. E nesse trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher, essa música diz muito. Ela diz muito da questão da superação, da força da mulher, desse processo de descobrimento dos seus potenciais, desse processo de redescoberta de novas perspectivas a partir do que você trabalha, transplantando também para a sua vida. Então, assim, para mim, essa música me diz muito para a questão profissional e para a minha atuação e para a minha vida pessoal também.
Maria, Maria.
Quero agradecer à delegada Kazumi Tanaka por esse bate-papo esclarecedor, importante. Muito obrigado. E é isso aí. Eu sou o Luiz Belo e esse foi o programa Profissões.